Vamos ao nosso top 5.
A partir de agora, top 5. Onde você estiver, 5.
O presidente Jair Bolsonaro, do PSL, postou um vídeo obsceno no Twitter e a publicação acabou repercutindo muito na imprensa internacional. O vídeo mostra dois homens em cenas bastante impróprias para serem postadas nas redes sociais. O maior jornal do mundo, o The New York Times, destacou que o presidente fez um post com conteúdo gráfico para denunciar o carnaval, festa mais popular do país. A reportagem diz que o post sinaliza que Bolsonaro vê valor em estimular debates sociais sobre a orientação sexual e moralidade que o elevaram ao poder. O britânico Independent diz que a mensagem de Bolsonaro é tentativa de desacreditar os protestos contra o presidente durante o carnaval. O jornal diz o seguinte: o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, postou um vídeo sexualmente explícito no Twitter em uma aparente tentativa de desacreditar o Carnaval de São Paulo, um festival anual de rua da cidade que contou com protestos contra sua agenda de extrema-direita. O argentino Clarim destaca em sua chamada que Bolsonaro compartilhou um vídeo escatológico e críticas ao carnaval. Abre aspas, no tradicional carnaval do Rio de Janeiro, a maioria das escolas destacou suas diferenças com Bolsonaro e seus desfiles apostaram em enviar mensagens de tolerância e respeito à diversidade. A mensagem do presidente brasileiro parece uma resposta a essas críticas das emblemáticas escolas de samba. Fecha aspas com o que diz aí o jornal argentino Clarim. Um dos autores do pedido de impeachment que levou à saída de Dilma Rousseff do PT da presidência da República, o jurista Miguel Reale Júnior, afirmou ao jornal O Globo que a publicação de um vídeo contendo atos obscenos pelo presidente Jair Bolsonaro configura quebra de decoro e pode justificar pedido semelhante. A Lei 1079 de 1950, que define os crimes de responsabilidade do presidente da República, afirma que é crime contra a probidade na administração, abre aspas, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, fecha aspas. De acordo com o advogado, o conceito de decoro requer a decência, compostura, respeito ético e moral e também a discrição de quem ocupa um cargo público. Para ele, a possível quebra de decoro é reforçada pelo caráter desnecessário da divulgação das imagens, já que o presidente poderia pedir a um auxiliar que denunciasse os responsáveis à polícia.
Muito bem, tá aí, olha. Abraço a Dilma Oliveira, mandando um abraço para Guilherme Barbosa.
Querida Dilma.
Olha, tem coisas que você tem que estar preparado. Não é? Você tem que estar preparado para perder, para ganhar, não é? Porque na vida é assim, você perdeu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, não é? Agora, as pessoas precisam entender uma coisa. Eu sou radialista, eu sou do rádio, estou exercendo o meu mandato de vereador. Eu sou mesmo do rádio, eu sou um radialista, exerço o meu mandato de vereador. O presidente da República, ele é eleito para cuidar da vida do país. Para cuidar da vida do país. Ora, e quantos assessores tem o presidente da República? Quantos assessores tem na assessoria de comunicação de um presidente da República? Quando você ganha, quando você assume um governo de um município, por menor que seja ele, de um estado, por menor que seja ele, ou de uma nação, por menor que seja ela, você tem que estar sujeito às críticas e absorvê-las, sem trocar, sem tuitar com... Você não tem que estar, o presidente da República não tem que tuitar e nem teclar com ninguém. Ele tem que cuidar. Ele tem, inclusive, não é? Cadê, Josadá, que a caneta para me mostrar aqui? Pega. Ele tem o poder da caneta, de dar uma canetada e fazer, na verdade, as ações que ele entender que são necessárias. Ele dali, ele pega uma caneta como essa e dá-lhe uma canetada e resolve. Agora,
a famosa caneta BIC que ele usou para assinar a posse.
Essa aqui,
dele, né?
Essa aqui é uma Compacto 07. Ela não é uma BIC, mas é uma Compacto 07. Veja bem, é papel de governantes governar. E a política é feita para melhorar a vida das pessoas. Política é para melhorar a vida do povo. Eu tenho que ter também o respeito, o entendimento. É necessário que tenha isso. E é por isso que eu falei aqui, Guilherme, e fiz a pergunta a você, Guilherme Barbosa. Qual é o papel do rádio? Qual é o papel da imprensa livre, aberta, franca e democrática? É de falar a verdade. É de falar a verdade. Então veja bem, são coisas desnecessárias para uma nação do tamanho do Brasil. Nós temos coisas muito mais importantes para tratarmos neste momento. Aliás, me preocupa e me preocupa muito em relação às questões que nós temos dentro deste novo sistema. Porque são as reformas que são importantes e necessárias para o Brasil. E que aí não é apenas este governo que está dizendo que a reforma é necessária para isso, não. Governos anteriores já diziam que o Brasil precisava de grandes reformas. Aliás, citavam as reformas trabalhistas, a reforma da Previdência, a reforma do Judiciário, a reforma política, que a reforma política ela é de uma necessidade tamanha para o Brasil, que gasta estupendamente o dinheiro do povo brasileiro com a política.
Nossa reforma tributária.
A reforma tributária é desnecessário. E eu já falei isso aqui, vou repetir. Você ter aqui duas eleições de 2 em 2 anos, a cada 4 anos, nós temos eleição de 2 em 2 anos para eleger presidente da República, eleger governador, para eleger prefeito, para eleger vereador. Gente, o Brasil é descabido este formato, esta formatação política. Então, o Brasil é o país que nasceu para dar certo. O Brasil não nasceu para dar errado, o Brasil nasceu para dar certo. Agora, eu não, sincero e honestamente, esse negócio de você estar tweetando com as pessoas, não. Assessoria. Quantos assessores têm?
Até para preservar a própria.
Recebem para quê? Recebem para quê? Recebem o salário, além do salário, cartões corporativos, cartões de créditos corporativos para viagem, almoço, não é? E demais, porque é natural, tá lá, é da lei. Mas esse negócio de dizer assim, olha, o bloco Olodum em Salvador errou. E eu vou aqui agora dizer que o Olodum errou e que não sei o quê. E essa coisa de falar dos artistas do Brasil em relação à questão de ajudar ou não os artistas do Brasil. Ora, o carnaval é uma festa essencialmente popular. O mundo inteiro olha para o Brasil neste momento do carnaval. O mundo inteiro. Aliás, em Salvador, uma capital gerida pelo Democratas, pelo presidente nacional do Democratas, que é o partido que tem o maior número de ministros. Diz lá. O slogan está lá. O mundo é em Salvador. É o slogan do carnaval. Ora, e a gente não espera que tenha esse estardalhaço. Olha quantos jornais que eram para estar falando da importância da festa popular realizada no Brasil, da cultura popular, tá falando de um Twitter do presidente.
Mais uma vez, desgastando a imagem.
Desgastar!
Já não tem um início de governo fácil.
É desnecessário. É desnecessário no campo das ideias e da política. Eu acho que nós temos coisas muito mais importantes para debater a nível de país. Eu vi há pouco o Anderson do blog dizendo da insatisfação de alguns, inclusive, que votaram no presidente da República em Vitória da Conquista. Mas é muito natural. Às vezes você vota na pessoa e ela não vai atender às suas expectativas. E aí é a liberdade que você tem de discordar, dizer, levantar a cabeça e dizer, olha, errei por isso ou por aquilo, não aprovo isso, não aprovo aquilo. É natural. É natural. Porque se não for assim, onde é que está a democracia? Onde está a democracia se não for desta forma, se for diferente disso, Chico Estrela e Guilherme Barbosa?
O direito de errar também.
É claro. É claro. Eu posso estar aqui concordando com dezenas, centenas, milhares de coisas. Mas eu tenho que discordar. Eu vou entender que da forma que foi feito, eu discordo plenamente. Daqui a pouco o Chico concorda, ou o Guilherme vai discordar, ou concorda também. E é muito natural e eu vou ter que entender e absorver, porque esta é a livre democracia. Aliás, chama-se a liberdade de expressão. Boa noite, Chico e Guilherme.
Boa tarde. Boa tarde, porque ainda é claro. Eu vim.
Ninguém sabe se dá boa noite ou se dá
boa tarde. Mas boa tarde, porque ainda não é noite, então não vai ser noite. Noite é escuro.
Mas começou a escurecer.
Mas, Dudé, eu entendo muito a sua posição, uma posição louvável. Acredito que é realmente, basicamente, isso que você falou. Um presidente da República ou qualquer outra pessoa que usa as redes sociais, elas usam as redes sociais para denunciar. Quer dizer, a partir do momento que o presidente da República usa uma rede social para fazer uma denúncia, quem vai resolver é ele mesmo. Então tá, quem tem que fazer a denúncia para ele mesmo.
Essa é compacto, então, 06.
Quer dizer, é uma cena realmente que eu não vejo necessidade nenhuma.
Claro,
você
está
numa
claro.
Festa, num lugar para se divertir, e eu não vejo a necessidade de se ter uma cena daquela. Agora, é uma cena impublicável. Uma cena que você não deve nem só um Twitter de um presidente ou uma rede social de um presidente, ele tem, lógico, como você falou, assessores, ele tem que ver pessoas que dizem: presidente, não faça isso não. Isso está lembrando muito um mais próximo da gente que não tem assessoria nenhuma, que faz as coisas descabidamente.
Olha, me permite dizer uma coisa, qual foi a frase de Rodrigo Maia há um episódio aí atrás? Ele disse o quê? Você se lembra, Guilherme? Que o presidente não era mais o deputado federal e que não era o presidente da Associação dos Policiais. Foi isso que ele disse.
O presidente,
quem disse foi o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara Federal.
Eu votei em Bolsonaro. É? Eu acho que eu fui um dos primeiros aqui em Conquista.
Me lembro, você foi o primeiro.
E me lembro disso. Todo mundo me chamava aqui de maluco, que eu era maluco, que eu não tinha o que era que eu ia. Eu via nele, realmente, para aquele momento da situação do país, o único que queria efetivamente condições de resolver muitos problemas. E acho que ainda é muito pouco tempo para que ele possa solucionar problemas criados por longos e longos anos na nação. É lógico que tem que se fazer as reformas, a gente está esperando com ansiedade todas essas reformas. São reformas antipáticas, são reformas que aqueles que queriam fazer essa reforma, não tiveram coragem, hoje critica porque vai se fazer essa reforma, a reforma da Previdência, que é uma reforma necessária, não tem condição mais de não ser feita, tem que se fazer. Mas um presidente da República é um presidente da República. Ele não pode estar dessa maneira, se portando da maneira que o Jair Bolsonaro está. Eu tenho a expectativa e acredito ainda no presidente. Eu acredito na seriedade, acredito na família, acredito sim, até mesmo como ele disse, que essas festas populares, elas têm que ser feitas com dinheiro privado. Não pode ser o dinheiro público. O dinheiro público é para outras coisas, e eu acredito que é por esse caminho realmente. Não é? Se a gente for fazer uma análise.
Chico, só uma pergunta em relação a isso. Me dê uma garapa de limão balão. Você sabe quanto é que Salvador ganhou? Em espécie, em dinheiro, daqueles que foram para Salvador, dos quatro cantos do mundo e do Brasil? Com o carnaval?
Ganhou uma fortuna.
É, né? Uma fortuna!
Taxa de ocupação dos hotéis.
É, o Chico, é uma fortuna, Chico. E atenção!
Salvador é uma cidade turística.
Sim.
Salvador é uma cidade turística que ela ganharia de qualquer maneira, se não fosse
mas,
carnaval.
Mas não, mesmo ganha, tanto, mas
ganha,
não mesmo tanto.
Ganha como carnaval.
Agora,
o que eu falo é o seguinte: se a gente for pegar, vamos fazer uma conta bem simples. Uma conta simples que a gente estava vendo a televisão ali. Quantas pessoas participam da festa do carnaval em Salvador? Efetivas mesmo, efetivamente ali as pessoas. Quantas pessoas estão ali? Estão 200 mil pessoas, será? Não, né? Estão 100 mil pessoas ali participando, mais ou menos. Vamos botar 100 mil pessoas?
Onde?
Em Salvador, participando da festa, num todo, como um todo na festa.
2 milhões de pessoas.
2 milhões de pessoas é a população de Salvador. Então não tem 2 milhões de pessoas.
Circulando pelo período do carnaval,
não tem, não.
Chico?
Não tem natural. Não tem 2 milhões de pessoas.
É natural. Você pode até discordar, aí é natural essa questão.
Eu sou festeiro, gente. Eu digo uma coisa, eu gosto do carnaval. Eu gosto da festa. O que eu não gosto é o poder público investindo na festa de carnaval. Eu acho que o poder público tem muitas outras coisas para fazer o investimento. É uma opinião minha. É uma opinião de um carnavalista, de um cara que gosta de pular carnaval.
Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Entendeu? Em relação a Salvador, para a gente ter para ir para outra parte. Em relação a Salvador, e o Ricardo Matheus, eu quero até mandar um abraço para ele, que foi secretário de turismo da cidade de Feira de Santana. Quando Zé Ronaldo foi prefeito, era prefeito ainda, não nessa agora, mas antes, anteriormente. Jovem ainda, foi secretário de turismo de Feira, que tem a maior micareta do Brasil. Presta bem atenção numa coisa: quem banca o carnaval, o poder público investe, recebe em troca, mas as cervejarias bancam o carnaval. Bancam o carnaval. Eu me lembro aqui em Vitória da Conquista, nas micaretas de Vitória da Conquista, a cervejaria brigava para poder patrocinar a micareta de Vitória da Conquista. Você se lembra disso? Você se lembra disso?
Claro, lógico.
Brigavam,
vão
Guilherme.
Vão faturar.
Quer dizer, é uma festa popular,
né? É isso que eu falo pra
agora,
você.
Agora, o que é ruim com
essa questão de você... Público, quanto menos dinheiro público estiver envolvido, eu acho que o público, ele tem que dar infraestrutura, a condição para ser a limpeza da rua, que é de obrigação
claro,
dele, não é?
Segurança pública.
A segurança, como é efetivamente dada, mas eu digo uma coisa, em termos de investimento, eu sou completamente contra o poder público investir em qualquer tipo de festa particular.
E em relação a tá prefeito, governador e presidente da República tuitando para poder fazer questionamento. Não cabe no Brasil.
Eu gostaria que o Jair Bolsonaro ele tivesse a consciência de que hoje ele é
presidente da República. Pronto.
Ele foi eleito presidente da República.
Para fechar, Ricardo Mateus está dizendo aqui que ele foi secretário no ano de 2002 lá em Feira de Santana. Vamos seguindo o nosso top 5. Um abraço. Que amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais uma edição do seu programa Fechando a Pauta.
Acabamos de apresentar Fechando a Pauta. Identificação. Nós somos as YS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.